principalmente interesse em impedir que todas essas informações e desdobramentos continuem acontecendo. Bem-vindo.
Não tem mais jeito não, viu? Demorou, como diz o popular, né? Compliance é uma palavra da moda na iniciativa privada e imagine no setor público, né? Muito bom dia, Cine. É um prazer estar aqui com você. Bom dia, Bia. Bom dia, Luca. E bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Esse é um problemão para a política daqui do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal se envolveu num escândalo nacional e está levando para o buraco o Banco de Investimentos daqui, o BRB, que é, sim, importante para o Distrito Federal e agora está no centro de um grande debate. É uma ferida aberta, ainda não foi cicatrizada, mudou completamente os rumos da política por aqui, vai impedir Ibanez de chegar ao Senado Federal, talvez ele seja candidato à Câmara dos Deputados para garantir o foro privilegiado, né? E está eliminado politicamente. Não há como esconder que esse Paulo Henrique Costa tinha mesmo que ir para a cadeia. 12 bilhões de reais. Eu quero saber se um indivíduo desse, se estivesse com o dinheiro dele, ele faria essa aplicação? Claro que não. E não é só o BRB. Aqui, o Instituto de Previdência dos Funcionários do Distrito Federal também investiu pesado nesse banco, como no Amapá. Só que no Amapá é muito mais grave, porque o estado é menor. É um estado de 750 mil habitantes, investiu pesado nesse banco. A previdência de lá está sob ameaça e a daqui também. Quer dizer, se fosse dinheiro deles, eles comprariam esses títulos podres? É claro que não. Olha, ele merece a cadeia, eu não sei se ele será condenado ou não, isso é outra coisa, a justiça que vai decidir. Agora, eu condeno a sua iniciativa, que é uma iniciativa podre de comprar títulos de um banco quebrado, que todo mundo sabia. Isso era um avião em pleno ar sem combustível. Ninguém queria, nem de graça. O Master foi oferecido por um real e não houve compradores na iniciativa privada. Aí vem um gestor de um banco público e investe 16 bilhões. Ninguém nem sabe ainda qual é o tamanho desse buraco no BRB. O BRB é uma espécie de aves rara. Só o Distrito Federal, acho que mais dois estados, tem isso aí, que é um banco estatal. Os governadores usam o caixa do banco estatal como se fosse uma extensão do orçamento do estado. Por isso, lá atrás, no saneamento dos bancos, houve intervenções e aí os bancos estatais foram privatizados. Isso arrastou a política e o Banco Central mostrou a fragilidade. Não há mão de obra suficiente para avaliar, para acompanhar todos os bancos. As fintechs derramaram no mercado, sob cuidado do Banco Central, uma quantidade enorme de agências e agências online, e o Banco Central está dizendo que não tem mão de obra para fiscalizar. E, de repente, nós nos vemos agora inseguros com relação à rede bancária. Ainda bem que a iniciativa privada não entrou nessa. Muito baratos, títulos baratos, juros altos, não desconfia. Cine, aquela velha máxima das nossas avós. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas no setor público ninguém desconfia de nada, não.
É muito bom, Zé Maria Trindade.
É ótimo, Zé Maria, que você traga essas analogias, esses contextos todos. Que bom que você relembrou isso, porque a nossa audiência precisa estar conectada de novo com tudo que está acontecendo, né? Fazia algum tempo que a gente não via uma nova fase da operação ou grandes novidades relacionadas ao caso do Banco Master. A gente está falando de um banco falido que cometeu fraudes, inflou capitais, enganou milhares de clientes e que, num momento de apuro, recorreu ao setor público, ao nosso sistema financeiro público, que é mantido com o dinheiro do contribuinte, que a gente fala aqui pagador de imposto, porque contribuinte contribui de forma voluntária, né? A gente paga imposto porque a gente é obrigado. E simplesmente estava efetuando uma compra bilionária para salvar um agente privado que cometeu crimes. Então, isso tem cheiro, cara, verniz, roupa de maracutaia. Lucas Merreiro, a gente está falando não da primeira prisão ou investigação de um agente público. Servidores do próprio Banco Central já foram investigados em fases diferentes da Compliance Zero e da própria Polícia Federal. A gente quer saber quando que isso também vai alcançar os agentes políticos. E as críticas que você fez antes a Ibanez Rocha também, mais uma vez, cabem nesse momento, né?
se aplica a muita gente, Bia, muita gente mesmo. Veja só, as investigações demonstram que há uma penetração desse escândalo criminoso dentro do sistema político brasileiro. Aliás, o que é mais enlouquecedor ainda é que o escândalo do Banco Master, ele está diretamente ligado à Operação Carbono Oculto, aquela que descobriu que havia gestoras de investimentos, gestoras de fundos para o PCC na Faria Lima. Estavam amplamente ligadas ao Banco Master. Então, a gente está falando de uma penetração não apenas da corrupção na política brasileira, mas do próprio crime organizado. Então, esse é o nível da importância o nível da importância da investigação, né, que estamos falando aqui. Ainda tem muita gente que precisa ser revelada no esquema, ainda tem muitas perguntas que precisam ser respondidas. Afinal, por que o Ricardo Lewandowski, por exemplo, ministro da Justiça do governo Lula, recebeu um contrato de 5 milhões de reais do Banco Master e não advogou nem para o Daniel Vorkaro, nem para o Banco Master? Isso é uma dúvida que fica ainda, né? O Dias Toffoli, a relação dele, a suposta possível relação dele com a REAG, até hoje não foi respondido. E o STF está batendo de frente, está indo para cima de quem está pedindo explicações, de quem está indiciando os ministros. Quer dizer, está uma grande salada. Os poderes estão brigando e um tentando demonstrar mais força do que o outro. E enquanto isso, a sociedade brasileira fica parada, olhando, sem ter muito o que fazer, esperando que haja um pouco de justiça no Brasil, porque é tão raro isso, é tão comum no Brasil reinar a impunidade, é um país onde, para usar um exemplo aqui, 90% dos homicídios não são solucionados. E aí a gente fala de prisão de gente poderosa, então é ainda mais absurdo. Quer dizer, quando finalmente acontece uma prisão, acontece uma condenação, depois é anulado, a pessoa vai para casa, às vezes até concorre e, quiçá, ganha eleição. Quer dizer, o povo brasileiro está muito cansado disso. Isso é um esquema tão gigantesco, que envolve tanta gente poderosa, que a única resposta legítima que o Estado brasileiro pode dar é prendendo muita gente e colocando essas pessoas em cana por muito tempo. É o que se espera. E o mais importante é que não fique apenas nesses servidores menores e tal, mas que atinja, né, como atingiu agora a ex-presidente do BRB, que as investigações atinjam governadores de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, deputados, parlamentares de toda sorte, né, deputados, senadores, vereadores, enfim. O que nós esperamos agora é que, na medida que essas investigações vão avançando, elas cheguem em gente cada vez mais importante, mas não pode parar por aí. Essa gente tem que ser presa e muito presa.
Ô Zé Maria Trindade, eu fico imaginando o bastidor da política em Brasília cada vez que uma fase da Operação Compliance é colocada em prática, meu amigo. E provavelmente você também acompanha isso de perto. Não passa um átomo em ninguém, né?
Aqui quem tem mandato tem medo. É o que estão dizendo, né? A história é a seguinte: o deputado Luiz Gastão, ele me lembrou, Siri, um ponto muito importante. Uma conversa, o deputado Luiz Gastão me disse o seguinte: qual foi o maior roubo da história do Brasil? Aí lembramos que foi aquele assalto ao Banco Central no Ceará. 52 milhões de reais roubados. Aquela dinheirama toda que ninguém sabia nem como esconder, os bandidos não puderam nem levar tudo. 52 milhões. É o maior valor de assalto no Brasil. E aí se acha natural, segundo o deputado Luiz Gastão, né, que se pague 82 milhões por uma consulta, por uma consultoria, um contrato de 122 milhões de reais. Quer dizer, é uma normalização. Lá atrás eu dizia que, mesmo no Jornal da Manhã, sobre o caso do roubo do INSS, dos velhinhos, um roubo de 6 bilhões de reais. Ninguém aqui rouba sem autorização ou participação das excelências. Ninguém. O roubo aqui é monopolizado, é da elite política. Não há dúvida disso. Então, quando tem um roubo assim, todo mundo já olha para o Congresso, para o Palácio e assim por diante. Sabe aquela história de prendam os suspeitos de sempre? É assim. Só que, como eles têm costa larga, as CPIs acabam sem relatório, tentam investigar e não conseguem, e aí a política acaba vencendo a realidade, ou seja, a lei. Isso é incentivo e tem que ser interrompido. Não adianta. Eu continuo com minha frase: ninguém rouba aqui sem poder, sem mandato e sem mandar.
Olha, lembrando que nós estamos falando sobre a prisão do ex-presidente, então, do BRB, que é o Banco Estatal de Brasília, na quarta fase da Operação Compliance Zero, que foi articulada pela Polícia Federal e, neste momento, agora, há poucos instantes, conclui a prisão dele, uma prisão preventiva e também um outro mandado de prisão que foi expedido pelo STF. Além disso, 7 mandados de busca e apreensão, que é aquele momento em que os agentes vão até endereços em busca de provas, geralmente computadores, celulares e documentos, são coletados tanto em endereços ligados aos investigados em Brasília quanto em São Paulo. Vale reforçar aqui, então, Paulo Henrique Costa, uma prisão relacionada ao caso Compliance Zero, a compra do BRB, a compra do Banco Master mediante o BRB, que usaria e utilizou recursos públicos para essa transação financeira, a fim, de acordo com as investigações, de salvar o Banco Master, que estava cometendo irregularidades que lesaram milhares de clientes. Uma fraude no sistema brasileiro financeiro que estava sendo socorrida por um banco público.
Exatamente. Eu quero até avançar um pouquinho aqui novamente com o nosso Alan Gani, que está do lado de cá. A gente vai trazendo todos os desdobramentos e também a análise de mais essa fase da Operação Compliance Zero. E o que chamou muito a atenção durante esse processo também, né, Alan Gani, foi o interesse de algumas autoridades, inclusive do próprio governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, de tentar impedir a atuação do Banco Central, que utiliza regras já muito bem estabelecidas para poder encaminhar a liquidação de uma instituição financeira e, principalmente, o impedimento de que uma instituição pública pudesse adquirir esse banco. O Banco Central foi bastante apedrejado nessa história, né?
Ah, exatamente. E o Banco Central cumpriu o seu papel. Há até um questionamento se o Banco Central demorou ou não, mas o Banco Central conseguiu impedir esta venda do Banco Master para o BRB. Não conseguiu impedir a totalidade de venda dos ativos, porque parte dos ativos do BRB, do Banco Master, foram vendidas pelo BRB. Mas conseguiu identificar o problema e também impedir uma venda maior, porque caso contrário, Evandro, o prejuízo para os cofres públicos seriam gigantescos, à medida que essa carteira de crédito, só para explicar para a audiência o que, claro, que é uma carteira de crédito, o Banco Master concedeu uma série de empréstimos. Então ele tinha um dinheiro a receber, era um ativo do Banco Master. O Banco Master vende essa carteira de crédito para o BRB. O problema é que essa carteira de crédito, esse dinheiro a receber, não tinha, as pessoas não iriam pagar, as empresas não iriam
lastro,
pagar.
Que é o
não
que tinha se fala, lastro, né?
Exatamente. Era um crédito muito duvidoso, era um crédito podre. Então o Banco Master vendeu 16 bi, botou no caixa, botou 16 bilhões no bolso e o BRB não ia receber. Tinha um ativo que não tinha lastro e que não iria receber. O Banco Central identificou esse problema e falou: opa, não dá. E aí impediu a venda da totalidade do Banco Master para o BRB.
Agora, Langani, antes mesmo dessa atitude do Banco Central, não dá para dizer que as autoridades não sabiam ou não poderiam desconfiar desses créditos que eram oferecidos pelo Banco Master, porque os próprios bancos concorrentes do Master já demonstravam bastante insatisfação com os investimentos que o Master colocava à disposição do mercado com rentabilidade que nenhum outro banco conseguia oferecer, mas que o Banco Master dizia que era incômodo das outras instituições por conta da ampliação da concorrência, que era inveja, entre aspas, dos outros bancos, porque o Master conseguia oferecer ao seu investidor um título muito mais rentável do que os seus concorrentes, quando, na verdade, o que esses concorrentes queriam demonstrar e demonstravam era: é impossível chegar nessa rentabilidade, nenhum de nós consegue, porque ele conseguiria.
É, exatamente. E olha só, eu vendo esses CDBs a uma taxa de 140% do CDI para captar recursos do mercado, da sociedade, todo mundo falando: nossa, que maravilha, mas tem afinal garantia.
Quando o máximo que se vê são 110%,
exatamente,
né?
Exatamente, né? Quando muito, estourando num prazo muito longo, sem liquidez, 120%, mas 140% em prazos relativamente curtos, opa, isso chama atenção. E aí, justamente para justificar esta operação de captação de 140% do CDI, eu coloco aqui os créditos podres, ou seja, o empréstimo sem lastro. Porque daí, quando alguém analisa o balanço do banco, falou, não, mas espera aí, ele consegue pagar, porque, olha, o Banco Master tem ativos aqui capazes de honrar esses compromissos. O passivo, o 140% do CDI. O problema é que este ativo aqui era podre, era uma ficção, não existia. Era uma carteira de crédito que não iria ser honrada. E aí, quando percebem o problema, opa, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carteira de crédito e repassar, vender para um banco público, né? E justamente...
empurrar água lá abaixo da sociedade inteira.
Exatamente. E é claro que o banco público não ia receber. E quem é que ia pagar? O contribuinte
de Brasília. A mesma turma de sempre.
A mesma turma de sempre, Evandro. Inclusive a gente, porque dinheiro público, né? Não importa se é de Brasília, se é de Minas Gerais ou de São Paulo. É dinheiro do Brasil, é da gente, né? Então a gente que ia acabar socorrendo o BRB. Ainda bem que o Banco Central, com seus modelos, agiu tecnicamente e rapidamente.
A gente segue com mais análise aqui no nosso Jornal da Manhã, Bia.
Exatamente. Atenção para você que está chegando agora. Nós estamos falando da prisão de Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília. Estamos em Breaking News aqui no Jornal da Manhã, trazendo os detalhes e também análise. Já já também informação ao vivo de Brasília com a nossa equipe que está apurando os desdobramentos direto da Capital Federal. Mas eu lembro a vocês também que temos mandados de busca e apreensão sendo cumpridos tanto no Distrito Federal, quanto em São Paulo. Zé Maria Trindade, ao mesmo tempo que a gente está vendo a Polícia Federal avançando com essas investigações, no Congresso pouco se encaminhou qualquer tipo de análise referente ao Banco Master. Tentaram emplacar discussões lá na CPMI do INSS, na CPI do crime organizado, ambas encerradas sem grandes conclusões, sequer inclusive sobre o próprio caso da fraude financeira. Agora, pode reacender nos bastidores algum tipo de pressão, porque a gente está falando de agentes públicos que estão sendo presos. Não estamos falando de investigação, de indiciamento, mas de prisão. A Polícia Federal tem provas concretas para fazer um pedido como esse e para que o STF faça também a expedição desse mandado.
É uma rede muito poderosa. A gente viu ali o relacionamento do Vorcaro com todos os setores da política e todos os poderes. É bom lembrar que isso é muito comum aqui, se chama RealGov, que são profissionais de grandes empresas que trabalham aqui fazendo as relações diretas com o governo. E nesse RealGov, eu tenho amigos que fazem essa função, existe um compliance muito grande. Marcas aí de cervejarias que tinham, tem, né, aqueles camarotes nos carnavais, não dão mais ingressos para quem tem mandato, deputado, senador, porque sabem que isso é problema. E tem uma distância muito grande entre presentes e qualquer tipo de benfeitoria. As frentes parlamentares tomaram o lobby da política por aqui. Elas é que fazem o lobby hoje tradicional através do convencimento. Então, houve, depois do Mensalão e do Petrolão, um cuidado muito grande. E isso acabou criando caminho para esses paralelos, oferecendo caronas em jatinhos, viagens, congressos pagos com a possibilidade de fazer ou não palestra e assim por diante, abrindo um novo veio para a corrupção indireta. Para se ter uma ideia, lá atrás, no governo Collor, um ministro, Ricardo Fius, recebeu de presente uma moto aquática, né? Era permitido. E aí, se viu um grande escândalo, o governo estabeleceu através de um código de ética que o presente máximo seria de R$200. É um valor tão baixo para os padrões que até buquê de flores em aniversários aqui foram proibidos. Páscoa, aquelas cestas de chocolate, estão acima de R$200. Final de ano também. Então, houve todo um cuidado. Mas alguns desavisados ainda estão nesta linha dos indiretos, das benesses. E, de certa forma, o Vorcaro conseguiu uma rede tão grande aqui que assusta. Ninguém sabe como. Dá uma ideia daquele, sabe aquela festa de final de ano da escola, formatura, todo mundo formando, e você descobre que todo mundo namorou todo mundo e você não namorou ninguém? É assim que alguns parlamentares estão me falando. Uai, mas eu não sabia que eu tinha direito a esses jatos, a essas viagens, a essas passagens e tal. Foi assim que ele criou uma teia muito grande É impossível de ser imaginada isso na ativa. É muita relação. Isso, Bia, acabou provocando essa proteção. São 4 requerimentos com pedido de investigação desse caso. 1 na Câmara, 1 no Senado, 1 mista e outro no Senado agora. E nada. As outras CPIs viram esse flanco e tentaram desviar um pouco da investigação para chegar no Master. E foram decepadas, encerradas. Então há um cerco muito grande e dos presidentes que levam a força, que assumem essas pancadas, mas com apoio das lideranças. Um presidente do Senado não conseguiria reter um requerimento assim, porque os líderes iriam lá no plenário todos os dias, todas as horas, cobrar. Instale a CPI e tal, ele não resistiria. Mas esse silêncio obsequioso dos líderes é que faz a cumplicidade por aqui e os poderosos estão ainda com costas largas.
Olha, gente, eu quero contar para vocês que nós estamos falando dessa quarta fase da Operação Compliance Zero, que gerou 2 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e também em Brasília. E além do ex-presidente do BRB, houve a prisão também do advogado Daniel Monteiro. A investigação mostra que Daniel Monteiro conduzia um esquema de compliance paralelo ali na instituição do Banco Master. Segundo as investigações da Polícia Federal, ele também conduziria a preparação de contratos para empresas de fachada que fossem capazes de serem utilizadas para transferência de propina para o ex-presidente do BRB a partir dessas empresas, para ocultar a atuação do Banco Master e para que o ex-presidente do BRB, então, conseguisse facilitar o acesso ou o contrato de compra do BRB para o Banco Master, recebendo em troca uma graninha ali do ex-presidente do Master, Daniel Vorcaro. Ou seja, né, Lucas Berreiro, a gente sempre entende que para que o esquema de corrupção prospere, há a necessidade de que um agente público seja corrompido. E neste caso, segundo a Polícia Federal, o corrompido da vez, com a ajuda deste advogado, que também foi preso nesse segundo mandado de prisão, utilizava uma série de esquemas fraudulentos para tentar acobertar a sujeira que acontecia ali.
E só para adicionar uma informação aqui, Merreiro, a apuração mostra que Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, recebeu apartamentos, com a transferência de apartamentos, com uso de empresas de fachada para dissimular a origem e destinação de recursos ilícitos. Ou seja, ele era beneficiado diretamente com imóveis de alto valor para concluir e facilitar essas transações.
Dinheiro e já leva um imóvel também, quer dizer, é um esquema muito benéfico, maravilhoso. E o Evandro ainda falou de compliance, vejam só, não existe nesse tipo de escândalo um esquema de corrupção em que o compliance não esteja ou envolvido ou tenha feito no mínimo uma vista grossa ali, porque o compliance ele é responsável por investigações internas da empresa, ele é responsável por estabelecer medidas que impeçam na prática esse tipo de escândalo de acontecer, ele é responsável por reportar para as autoridades qualquer movimentação suspeita. Então, é interessante, quando acontecem esses casos, a primeira pessoa que as autoridades vão olhar vai ser para o chefe de compliance daquela empresa, né? Então, é importante verificar isso de fato. Agora, o que eu quero ver avançando com essas investigações, e acho que a polícia está chegando lá cada vez mais rápido, afinal, a gente está falando do BRB, Banco de Brasília, é a possível participação do governador Ibanez Rocha, né? Eu até lembro aqui alguns casos importantes para vocês, para que a gente possa já esperar, né, o que vai acontecer nos próximos passos dessa investigação. Então vejam só, para a gente lembrar de alguns fatos, em março desse ano, tá tentando lembrar o mês aqui. Em março desse ano foi revelado que o escritório de Ibanez Rocha movimentou 43 milhões de reais com fundo sob suspeita. E quem falou isso foi o COAF. Só que não para por aí. O filho do Ibanez Rocha comprou um apartamento de 10 milhões de reais com recursos da REAG e do, adivinhem só, do BRB. Pois é, o filho do Ibanez Rocha, inclusive, vendeu crédito de 38 milhões de reais à REAG antes do BRB negociar com o Master. A REAG, lembrando, de novo, é aquela gestora, né, que geria fundos de investimento do PCC. Então a gente está falando de uma ligação aqui, Master, PCC e governo do Distrito Federal. Vejam só até onde chega esse absurdo. Por isso que eu digo aqui, excelente que ocorreu essa prisão hoje do ex-presidente do BRB. Excelente o trabalho da Polícia Federal, que está avançando, contrariando interesses dos mais poderosos do país. Só que não tem que parar por aqui, tem que ir além. O governador Ibaneis Rocha tem que se explicar. Eu não vou cansar de falar isso aqui. Sempre que a gente fala de escândalo do Banco Master, de BRB, eu vou continuar questionando por que o Ibaneis Rocha foi a favor publicamente da compra do Master pelo BRB. E será que ele só foi contra... Perdão, só foi a favor publicamente, ou ele se utilizou da sua condição de governador para articular que essa compra fosse realizada? Quais foram as atitudes do Ibaneis Rocha, além dessas críticas públicas, críticas ao próprio Banco Central, por exemplo, quando o Banco Central impediu que o Master fosse comprado pelo BRB? Né? O possível chefe dessa operação específica da compra do Master pelo BRB pode ter sido governador do Distrito Federal. E isso é muito escandaloso. E, de novo, repito aqui, a sociedade merece uma resposta a respeito disso.
Desde novembro do ano passado, quando estourou a primeira prisão de Daniel Vorkaro, a gente está falando de uma operação que agora chega na quarta fase e que não para de escalar. Guerreiro lembrou aqui, crime organizado. A gente está falando também de investigações, até processos judiciais que envolvem Estados Unidos, que está apurando também o desvio de capitais de Daniel Vorkaro para o país norte-americano. Nós estamos falando de agentes públicos, de nomes relevantes do setor e da iniciativa privada e até mesmo de ministros. A gente está falando de investigações ou pelo menos de suspeitas que envolvem nomes da mais alta corte do país, da nossa proteção da democracia. Então, quando a gente fala em caso Master, é sempre importante recuperar tudo o que aconteceu desde o início da primeira prisão lá de Daniel Vorkaro, que agora permanece detido, está com o andamento do esquema da delação premiada também em negociação, junto com os advogados dele. Teve troca de relatoria no Supremo Tribunal Federal, o que fez também, né, Zé Maria, com que pelo menos a sensação de que as investigações estivessem andando ficasse um pouco mais nítida para a população. Mas o problema é que o brasileiro está muito anestesiado. A gente fala de uma polícia que investiga muito bem, vimos isso em outros casos que envolviam também políticos da alta cúpula, mas depois de prisão, de investigação, de gente que confessou, que colocou a mão no jarro, simplesmente acaba. Então, de alguma forma ou outra, mesmo que a gente saiba da importância dessa quarta fase, de novas prisões, é preciso ter ainda a cautela, pelo menos é a sensação que fica na população.
Olha, Bia, esse assunto chama muita atenção, porque todo mundo, o mundo que eu digo, o mundo geral, né? Liberal, o mundo de negócios, a própria existência e desenvolvimento da humanidade demanda confiança. E esse caso aí, fundamentalmente, depende da confiança do público. Ninguém deposita o seu dinheiro da venda de uma casa para comprar outra, ou uma fazenda, ou investimento num banco enquanto vem outro, se desconfia do banco, se desconfia do sistema. Aliás, dizem que o capitalismo começou exatamente pela caça consorciada, onde cada um dos caçadores tinha que confiar no outro, senão a coisa não funciona. O dinheiro, a cédula de papel, seria apenas um papel sem importância, com os desenhos, umas caras, se não fosse a confiança. Tanto é assim que se recorre muito a um ser supremo, a Deus, para dar valor ao dinheiro. O dólar tem, Deus acredito. No Brasil, Sarney colocou, Deus seja louvado, na cédula do brasileira, né, do real, e assim por diante, ou seja, a confiança. E, neste caso, fundamentalmente, abalou as estruturas da confiança que se tem no sistema. O sistema bancário brasileiro é um dos mais perfeitos do mundo, tanto tecnologicamente, com relação à tecnologia que acabou no PIX, isso é tecnologia pura, quando você passa um PIX, há todo um trabalho tecnológico de passar por vários estágios de confiáveis, né, para confirmar a transferência e a veracidade da transferência e assim por diante, mas também pela saúde financeira das nossas instituições. Isso lá atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso, que hoje está interditado, né? Mas lá atrás o PROER fez um balanço geral dos bancos do Brasil e houve liquidação de bancos importantes, do parente do presidente da República, O Banco Nacional, ele foi liquidado, embora na diretoria estava um parente de Fernando Henrique. E do Bamerindus, o Zé Bamerindus, investidor da campanha de Fernando Henrique, amigo pessoal, e o banco foi liquidado. Eu me lembro dele nos corredores do Zé Bamerindus, como a gente chamava, Zé Eduardo, que já morreu, com a mão na cabeça, quando o banco dele foi liquidado por um amigo, Fernando Henrique. Mas por quê? Seriedade, confiança, e o PROER fez esse saneamento da rede bancária brasileira. Logo depois, houve uma crise internacional de credibilidade de bancos, de instituições financeiras, e o sistema bancário brasileiro estava imune, né? E agora a gente viu essa possibilidade de uma queda em cadeia. E isso não aconteceu porque, como disse o Alan, a iniciativa privada, os bancos, viram que essa esmola estava demais e desconfiaram e não investiram. Então ficou isolado em bancos privados e instituições de previdência que investiram o dinheiro dos aposentados nisso aí. Então a rede bancária brasileira está com a credibilidade, porque se houver essa falta de credibilidade, o sistema ruim, o BRB está sendo ameaçado disso. Se houver saque em massa do BRB, ninguém segura esse banco, que é importante para o desenvolvimento daqui da região centro-oeste. Não é só de Brasília, não.
Jornal da Manhã em Breaking News, te atualizando e trazendo análise sobre a prisão de Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília, envolvendo a fraude do Banco Master. Nós vamos seguir nesse assunto. Agora, 7h47 da manhã.
Repita.
Virou o relógio, 7h48.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem. Um bom jeito de avaliar a categoria de um restaurante começa pela carta de vinhos e pela coqueteria de alto nível. Além disso, oferecer entradas de petiscos deliciosos conta pontos. Porque muito já se falou como se come bem no rodeio, mas pouco se fala como se bebe. Por isso, pode acreditar. Terminar o dia com happy hour no rodeio é ótimo. E se esperar mais um pouquinho, começar a noite jantando no rodeio é perfeito. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
1958 na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962 no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970 no México.
Tricampeão.
O futebol virou arte. 1994 nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra.
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta.
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando e a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Agora 7 horas e 51 minutos.
Repita.
7h51 da manhã.
Jornal da Manhã ligado, trazendo aqui para você as últimas atualizações e também análise e opinião com profundidade a respeito da prisão do ex-presidente do BRB. E agora a gente se conecta ao vivo com Brasília. Marco Viana tem as informações para a gente de momento, especificamente sobre essas últimas atualizações, Marco, e também o que se espera do clima entre os agentes políticos e públicos em Brasília. Bom dia.
Bom dia mais uma vez. Realmente esse assunto agora que tem movimentado aqui em Brasília, informações que chegam a todo momento, atualizações sobre essa prisão. Mas antes de falar dessa quarta operação, vale ressaltar as outras operações realizadas. A primeira fase foi da Compliance Zero, foi deflagrada em novembro de 2025 e já tinha como alvo, além claro, do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Então, desde a primeira opção, a primeira operação, Paulo Henrique Costa já estava na mira das investigações. Depois da primeira fase, veio a segunda fase, já em janeiro deste ano, que aprofundou mais as apurações sobre a origem dos ativos vendidos pelo Master ao BRB. Foi ganhando forma cada vez mais ao longo das operações. Já na terceira fase, aconteceu no mês passado, em março, voltou a prender Daniel Vorcaro e passou a investigar também ocultação de patrimônio, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão também de dispositivos informáticos. Agora chegamos na quarta operação da Compliance Zero. Polícia Federal prendeu o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que já vinha sendo investigado desde a primeira fase da operação, e também um advogado apontado como operador financeiro do esquema. A Polícia Federal afirma que descobriu um esquema de lavagem de dinheiro montado para pagar vantagens indevidas a agentes públicos envolvidos nas negociações entre o BRB e o Banco Master. Segundo as investigações, os investigadores, parte desses pagamentos teria sido dissimulada, digamos assim, por meio da compra de imóveis e também da movimentação de recursos em empresas de fachada. Ao todo, estão sendo cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal e também em São Paulo. As ordens foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do STF, e a investigação aponta que o esquema envolvia corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e também organização criminosa. Existem informações que podem chegar a qualquer momento. Nós estamos apurando com fontes dentro do STF, dentro da Polícia Federal, para entender exatamente toda a dinâmica dessa quarta fase da operação. Ainda tem desdobramentos, tem informações que podem chegar a todo momento. Estamos aqui de olho, estamos aqui, como eu costumo dizer, de butuca ligada, para entender tudo o que aconteceu nos bastidores dessa operação, para trazer tudo aqui ao vivo na Jovem Pan News, atualizando quem acompanha esse caso desde o início, desde os primeiros desdobramentos, desde a primeira fase, que ganha agora um novo capítulo, um novo episódio, com mais uma operação deflagrada pela Polícia Federal do Compliance Zero. Estamos por aqui apurando tudo, viu?
Valeu, Marco Viana. Eu quero avançar também com os nossos comentaristas, porque, Lucas Merreiro, há nos bastidores a informação de que Daniel Vorcaro deve apresentar a sua colaboração premiada, a sua delação, agora em maio, porque ele estaria rascunhando com os advogados quais temas que ele irá abordar. E provavelmente haja bastante tensão nisso, exatamente porque, a partir dessa delação, outras autoridades que ainda não tenham virado alvo, pelo menos público, da Polícia Federal nessas operações, devam aparecer a partir de então.
É, vai ter coisa pra gente comentar nesse jornal, hein, seu Evandro Cine? Pois é, a treta toda não para por aqui. A gente ainda tem a delação do Daniel Vorcaro, que pode representar um problemaço para toda a República Brasileira. São tantas e tantas perguntas que podem ser respondidas com uma eventual delação do André Vorcaro, que eu já fico até empolgado aqui, fico esperando com uma certa ansiedade, porque eu realmente tenho muitas dúvidas ainda, né? Listando algumas, dá para dizer aqui, por que a esposa do Alexandre de Moraes tem aquele contrato milionário com o Banco Master? Até hoje isso não foi respondido. A resposta do ministro Alexandre de Moraes foi colocar a Receita Federal como investigada no inquérito das fake news, mas ele não se explicou a respeito respeito do contrato. Afinal, o que fazia o Ciro Nogueira, outra pessoa que dentro dos bastidores da política ali, era muito favorável, inclusive, que o BRB comprasse o Banco Master? Era favorável a emendas da Constituição que favorecessem o Banco Master, articulou lá para isso, né? Por que o Ibanez Rocha apoiou a compra do Master pelo BRB? Quais foram as ligações do Banco Master com o governo Lula? Até hoje isso não foi explicado. E o que os petistas ficam tentando fazer é chamar esse escândalo de Bolso Master. Eles querem jogar no colo do Bolsonaro. Mas tem muito envolvimento de agentes do governo PT, né? Então são coisas que têm que ser explicadas e que o próprio Daniel Vorkaro vai poder falar pra gente. O Daniel Vorkaro vai poder falar pra gente, qual foi o teor da conversa dele com o Lula, que foi realizada fora da agenda presidencial? Pois é, um encontro às escuras ali, e numa tentativa de encontro em segredo com o presidente da República. O presidente da República se reunindo ali com um dos agentes mais corruptos da história do Brasil, que é o Daniel Vorkaro. A própria polícia mostra isso, não é opinião minha. Né? O que o Daniel Vorkaro falou com o Alexandre de Moraes? Ele se encontrou com o Alexandre de Moraes também, isso ele próprio diz. A Polícia Federal diz que ele teve vários encontros com agentes importantes da política brasileira. Então, elogio aqui a Polícia Federal por essa prisão do ex-presidente do BRB. Mas eles têm que ir para cima agora de gente ainda mais graúda. E a delação do Daniel Vorkaro, que, pelo menos dizem os bastidores ali, deve ocorrer em breve, vai nos ajudar a chegar justamente nessas pessoas. E eu tenho certeza que não apenas eu, mas toda a sociedade brasileira aguarda com muita ansiedade para ver se finalmente, para variar um pouco, os poderosos pagarão pelos crimes que cometeram.
Ô Lucas Merreiro, mas parece que quanto maior o peixe, maior o silêncio nesse caso, né? Alguns nomes ali, mesmo que com fortes indícios, passam distantes e até é criticada quando ventilada qualquer possibilidade de uma investigação. Zé Maria, a informação que chega pra gente também é de que Paulo Henrique Costa vai passar pela audiência de custódia nos próximos minutos, nas próximas horas, e na sequência será encaminhado para o complexo penitenciário da Papuda, o mesmo presídio onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriu ali o regime fechado até pouco tempo. Nós estamos falando, Zé Maria, de prisões, do ex-presidente do BRB e também de um advogado ligado ao caso, preventivas. Não tem prazo para que eles estejam em liberdade novamente diante da gravidade e do que eles podem representar de riscos à investigação.
Olha, a informação que eu tenho é de que a prisão do Paulo Henrique Costa foi em decorrência do poder que ele ainda tem nesse governo. A Celina Leão é a nova governadora, mas tem relações exatamente com o grupo do Ibanez Rocha e que ele atrapalharia as investigações. Daí a tendência de manutenção da prisão depois dessa audiência de custódia. O mandado de prisão está muito fundamentado exatamente nesses termos. Daí é a previsão de continuidade da prisão. E por outro lado também a gente vê que a Polícia Federal está investigando com apoio do Judiciário. Bia, há um novo momento da polícia e das investigações no Brasil. Depois de vários cercos ali, de anular vários inquéritos por detalhes, por exemplo, nesse caso do uso de dados do COAF, que se espalhou pelo país, vários juízes e desembargadores já estão aplicando as decisões daqui do Supremo Tribunal Federal de anular processos inteiros porque não houve autorização judicial para o uso de dados do COAF. Para o uso de dados da Receita, para se ter uma ideia, né? Então, é um novo momento da investigação. E há cuidados especiais exatamente sobre isso. A delação do Vorkaro está presa quando se discute o que ele tem que devolver. Ele está achando mais grave, dói mais devolver o dinheiro do que anos de cadeia.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto dessa nossa quinta-feira, pré-sexta, Jornal da Manhã, se preparando já para aquele fim da semana. Mas em breaking news, tem notícia estourando aí com a prisão do ex-presidente do BRB em Brasília e mandado de busca e apreensão sendo cumpridos tanto na capital federal quanto em São Paulo.
Exatamente. Aqui no Jornal da Manhã a gente caminha de mãos dadas com a notícia e traz todas as informações que são importantes para você se preparar para o dia e também ficar por dentro dessa nova fase da operação, Compliance Zero da Polícia Federal. Temos outros destaques também no nosso cardápio.
Exatamente. Além disso, que toma conta do noticiário, a gente também vai falar sobre a votação na Câmara. O Senado aprovou Adair Cunha para a vaga de ministro no Tribunal de Contas da União. E o nome do deputado petista agora vai ser promulgado.
Tarcísio de Freitas nomeia pela primeira vez uma mulher como comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo. A coronel Glaucia Anselmo Cavalli assumirá a corporação que tem quase 2 séculos de existência.
Vamos com os destaques ao vivo também com as nossas equipes espalhadas pelo país e pelo mundo. Rafaela Almeida, de Brasília, vem com a gente para falar também sobre CPMI do INSS.
CPMI do INSS entrega ao Supremo Tribunal Federal um relatório com mais de 200 pedidos de indiciamento e o caso ganha novos desdobramentos.
O Rodrigo Viga, do Rio de Janeiro, vai falar de movimentação no Conselho da Petrobras, né, seu Viga?
É, hoje tem reunião à tarde, Assembleia de Acionistas da Petrobras para escolher a nova composição do Conselho de Administração da companhia. E também para ratificar, é isso que vai acontecer, a permanência de Magda Chambriard no comando da Petroleira Brasileira. A principal mudança no Conselho é Guilherme Mello, secretário executivo do Ministério da Fazenda, deve ser o futuro presidente do órgão mais importante da estatal brasileira de petróleo e gás, Cine.
Novidades também sobre o conflito no Oriente Médio. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, com o destaque.
O Departamento do Tesouro norte-americano anunciou novas sanções contra o setor de transporte de petróleo do Irã. Pelo menos 20 pessoas e empresas estão sancionadas a partir de hoje. Bia.
E em Brasília, o nosso Marco Viana está acompanhando todos os desdobramentos da Operação Compliance Zero, fase 4, comandada pela Polícia Federal e que gerou 2 prisões, entre elas a do ex-presidente do BRB. Conta pra gente, Marco Viana.
Quarta fase da Operação Compliance Zero prende o ex-presidente do BRB e a profunda crise nos bancos Master e Banco BRB. Polícia Federal acaba de prender o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero. Também foi preso o advogado Daniel Monteiro, apontado como um dos principais articuladores do esquema investigado. Nessa nova etapa, a Polícia Federal apura a compra de pelo menos 6 imóveis, sendo 4 em São Paulo e 2 aqui em Brasília, que teriam sido adquiridos com dinheiro de propina vindo de negociações entre o BRB e o Banco Master. O valor dos imóveis passa de 140 milhões de reais. A investigação também aponta que o BRB teria feito aportes bilionários em carteiras de crédito consideradas irregulares em uma operação que pode ter gerado prejuízo de até 12 bilhões de reais. Além das prisões, a Justiça também autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, bloqueio de bens e quebra de sigilos bancários e fiscais. A suspeita de que o grupo utilizava empresas de fachada em negociações imobiliárias para ocultar a origem dos recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro. A quarta fase é considerada uma das mais delicadas dessa investigação, porque, diferente das etapas anteriores, agora a Polícia Federal diz ter conseguido rastrear o caminho do dinheiro. E aí é que muda o jogo. Conseguiu, além de rastrear o dinheiro, identificar pagamentos de propina, mapear como recurso, como esses recursos eram esquentados, digamos assim, por meio da compra de imóveis de luxo, e ressaltar que as prisões foram autorizadas pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Aqui nos bastidores em Brasília, a avaliação é de que essa fase pode ser um divisor de águas. Na verdade, já é um divisor de águas. Especialistas estão vendo risco de novas prisões, até por conta dos depoimentos que virão a partir de agora. Bloqueio de bens e até o avanço das investigações com outros executivos e agentes públicos. Também, é claro, cresce a pressão por mais transparência, revisão dos mecanismos de controle e maior fiscalização sobre operações e bancos públicos. Então, essa história ganha mais um episódio, mais um capítulo. Ainda vai ter muito pano para manga a partir dessas 2 prisões que acontecem. O depoimento dos 2 também vai servir para novos desdobramentos. E como foi dito anteriormente, Teremos muitos assuntos agora para falar sobre essa nova fase da operação, a quarta fase. Lembrando que a prisão do ex-presidente do BRB acontece na quarta fase, mas ele já está na mira das investigações desde a primeira fase. Primeira, segunda, terceira e agora na quarta acontece a prisão dele junto com o advogado. Existem outras possibilidades com cumprimentos de mandado de busca e apreensão, os dois mandados de prisão, não somente aqui no Distrito Federal, mas também em São Paulo. As apurações da nossa equipe continuam em loco, diretamente aqui de Brasília.
Obrigada, Marco Viana. E quando a gente fala de uma prisão dessa natureza, que envolve investigação da Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal por meio de André Mendonça, nós certamente estamos falando de provas robustas que levaram a prisões preventivas, que não tem prazo aí para encerrar. Os investigados, nesse caso, o advogado e também o ex-presidente do BRB, permanecem detidos, ao que tudo indica, na Papuda, em Brasília, por tempo indeterminado. E sim, cresce essa pressão em torno dos depoimentos. Será que a gente vai ver novas delações premiadas, novos acordos sendo fechados? O de Daniel Vorcaro vai ser o suficiente? Outros vão colaborar também com o andamento dessas investigações? E o que todo mundo quer saber e compreender é: aonde estão os agentes políticos, agentes públicos também envolvidos nesse caso? Nós estamos atentos na Operação Compliance Zero desde novembro do ano passado. E diariamente, sempre quando há alguma novidade, o Jornal da Manhã atualiza, não só com a notícia, mas com análise para aprofundar a discussão sobre o assunto. Já, já, nós vamos retomar as novidades sobre isso. As informações vão chegando aqui e a gente atualiza a audiência no rádio e na TV. Vamos voltar também com o noticiário internacional para falar sobre o conflito no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã estão considerando estender o prazo da bandeirinha branca, que não é um acordo de paz firmado, mas é aquele cessar-fogo temporário. É que está acabando aquelas duas primeiras semanas que foram impostas, né, Eliseu Caetano? E aí, qual o motivo de esticar e por quanto mais tempo? Bom dia.
Oi, Bia. Muito bom dia para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 8 minutos aqui na costa leste americana. Temperatura de momento no sul da Flórida, 22 graus Celsius. Os Estados Unidos e o Irã estão considerando ampliar a extensão do acordo de cessar-fogo temporário vigente nesse momento. Estamos num prazo de 2 semanas que pode ser estendido para permitir aí mais tempo para negociar um acordo de paz definitivo e, claro, reduzir também a possibilidade de retorno aos combates, mesmo apesar da crescente tensão lá no Estreito de Hormuz, por onde a gente já sabe passa pelo menos 20% de todo o petróleo mundial. Fontes ouvidas pela nossa equipe de reportagem aqui na capital americana, Washington DC, indicam que mediadores estão avançando nessa direção a uma eventual extensão do prazo que deve expirar na próxima semana. As duas partes estão buscando aí diálogos técnicos para superar as questões mais controversas, especialmente do programa nuclear iraniano, sobre este programa que foi o grande causador de todo esse conflito, segundo Donald Trump, além, é claro, do mais novo ingrediente, o controle do Estreito de Hormuz. O Irã, como a gente tem acompanhado aqui ao longo das últimas horas, fechou a passagem para navios não aliados com eles desde o início do conflito. Os Estados Unidos, por sua vez, responderam com uma espécie de bloqueio naval. Mais de uma dúzia de navios de guerra está nesse momento posicionada lá no Golfo de Omã e também no Mar Arábico. A Casa Branca, inclusive, tem discutido de uma maneira mais intensa ao longo das últimas horas, Bia e Cine, a realização de uma segunda rodada de negociações de paz lá em Islamabad, no Paquistão. A primeira rodada, a gente acompanhou na programação da Jovem Pan, foi realizada na última semana, terminou no domingo, durou aproximadamente 21 horas e sem nenhum acordo. Tanto que o vice-presidente americano J.D. Vance, responsável por essa negociação, voltou para os Estados Unidos muito desapontado. E várias autoridades americanas têm reforçado essa situação, que uma possível extensão do acordo de cessar-paz, atenção, do temporário, não do definitivo, deve acontecer em breve. Eu volto com vocês no estúdio.
Muito obrigado, viu, Eliseu Caetano. Bom, saber a temperatura no Brasil, ninguém sabe. Agora, na costa leste dos Estados Unidos, a gente fica sabendo...
Ele não falha.
Everyday, a gente sabe. Vamos lá, 8 e 10 da manhã.
Repeat.
8 e 11.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos. Raça! Superação! Tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Muito prazer em receber, preparar e servir. No Itaim, no Shoppings D&D e Morumbi. Ou na sua casa pelo iFood.
Já no Barbacoa.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
8 horas e 14 minutos.
Repita.
8 e 14 da manhã.
A Petrobras vai fazer hoje uma Assembleia Geral Ordinária com ênfase na consolidação da governança. Só que além dessa análise aí, Rodrigo Viga, também pode ter mudança lá no Conselho dos Acionistas. Nome grande ali sendo alterado. Explica pra gente. Bom dia.
Tudo bem, Bia? Bom dia pra você, mais uma vez pro Cine, pro nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Hoje tem a Assembleia Geral de Acionistas, que ela é muito importante para definir os componentes integrantes do principal órgão da Estatal Brasileira de Petróleo e Gás, que é o Conselho de Administração. Toda decisão, tudo passa pelo Conselho de Administração da Petrobras, que é formado por 11 integrantes. São 11 cadeiras. Apenas uma não está em jogo hoje nessa Assembleia Geral de Acionistas, que é a representante dos trabalhadores, Rosângela Busanelli. Essa tem mandato garantido, a cadeira dela está assegurada. As outras 10 cadeiras vão estar em disputa, são 16 nomes, entre indicações do governo, acionistas, representantes dos minoritários, enfim, 16 para 10, ou seja, já brincou com aquela dancinha das cadeiras, né, minha cara Bia? Se ainda não brincou, com certeza o Cine lembra disso lá no interior de onde ele veio. A música tocava. Se você não sentasse em uma das cadeiras, você estava fora do game, estava fora do jogo. Pois bem, qual vai ser a principal decisão tomada hoje por essa assembleia que acontece logo mais à tarde da Petrobras de acionistas? Primeiro, isso daí é pule de 10. Ratificação da permanência da engenheira Magda Chambriard no comando da Petroleira Brasileira. Está desde maio de 2024, inclusive, está prestes a completar 2 anos. Tempo médio de vida de um presidente de Petrobras, né, é de 1 ano e meio. Ela já está um pouco mais longeva do que a média dos anos anteriores. E outra importante mudança vai ser na pilotagem, no comando. Quem vai ser o novo comandante desse órgão importante que eu falei, que é o Conselho de Administração da Petrobras. O Bruno Moretti, que era o presidente, ele deixou